comunicado para a torcida antes, para explicar o que é cada coisa. Chamasse uma coletiva de imprensa e dissesse, ó, vai ter a reunião do conselho e eu planejo o tópico 1. Vou aumentar de 3 para 4 anos de mandato. Por quê? Porque eu acho que o presidente precisa disso e disso e disso. Ah, eu vou querer agora as ações aí fatiadas, não é isso que você falou aí?
Vender as ações.
Pronto, vender as ações. Eu acho que é melhor assim por causa disso e disso e disso aqui. Ah, eu vou agora, balanço ao invés de ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Por que, Fábio Mota? Porque eu acho que de 3 em 3 meses a gente gasta muito, é melhor de 6 em 6 para dar tempo de eu recuperar as besteiras que eu fiz. Tem que explicar, meu irmão. O cara que é democrata, e você é um cara que é democrático, eu inclusive lhe conheci na política, e sei que você é um cara bom de diálogo, você é um bom vivan, você é um cara que gosta de se relacionar bem, de olhar no olho e conversar. Mas eu acho que faltou isso pra você. Então, irmão, com todo o respeito que eu lhe tenho, Carlos de Pituaçu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém tá falando do Fábio Mota não ter tirado da lama, não ter conquistado isso, não ter... Acabei de dizer que o Barradão hoje tá lindíssimo, os campos, a estrutura, o que ele montou pro Barradão, ninguém deu. Só Paulo Carneiro, quando surgiu, que começou a montar tudo aquilo, e a gente já sabe a história do Vitória. Mas o que é que tem a ver uma com a outra? Aí, por causa disso, a gente vai ficar o tempo todo sendo grato a ele? Uma coisa é lembrar os feitos, outra coisa é pensar no clube pro futuro. Eu tô falando de futuro, não tô falando de passado. O passado e o presente de Fábio Mota são maravilhosos. Mas eu tô falando de futuro. Fábio Mota, como todo presidente, vai e vem, vai acabar. A vida de Fábio Mota vai acabar no Vitória. E o Vitória vai seguir. E aí, e o futuro do Vitória vai ser como? Então, porque Fábio Mota fez e faz muito hoje, a gente não tem que pensar no futuro, não? Se quiser comentar, Reinaldo e Michel, fica à vontade que eu vou pro torcedor.
Assina embaixo. Siga a pelota.
Vambora, bota aí o torcedor, vá.
Fala, Fábio. Fala, Valência. Fala essa bancada aí maravilhosa aí. Sival Silva, motorista por aplicativo. Rogério Ceni, ele além de estar queimando o Pablo, tá queimando os demais também. A gente tem Del na base do Bahia, entendeu? E tem mais uns dois ou três se a gente for olhar com cautela. Mas eu não entendo. Rogério Ceni no Bahia, os outros times, tudo... Pega os garotos, bota pra jogar. Pra que exemplo maior do que Lamine Yamal aí? Lamine Yamal com 16 anos foi campeão da Champions, se eu não me engano. Entendeu? Porque teve quem apostasse no garoto. E Rogério Ceni fica com desculpa farrapada. Ele tem que sair do Bahia, Rogério.
Tá vendo você, Valença? Por que Lamine Yamal pode jogar e Del não pode jogar no Bahia?
Acho que a Copa do Mundo diz muito sobre isso, né? O Lamine Yamal, jogador de Copa do Mundo, né? Jogador que é campeão de Copa do Mundo, é titular da seleção da Espanha, que apresenta o melhor futebol do mundo, que hoje a gente pode chamar, inclusive, a Espanha do celeiro do futebol mundial. Atualmente, a Espanha, futebol feminino, futebol de base, campeão da Eurocopa, campeão da Copa do Mundo. Então, entre outras coisas. Eu discordo de algumas coisas que foram trazidas e até do seu posicionamento, Fábio. Acho que é interessante ter os pontos de vista, mas eu discordo da ideia do quando se fala do Cauê Furquim. Não é a questão de treinamento, é a questão do cara ficar uma semana fora e você nunca poder pensar nele no próximo jogo. Você vai ter um jogador que você vai usar a cada 15 dias? Essa é a grande questão. E você também não vai poder privar o jogador de ser convocado para a seleção. Já que isso dá um aditivo para uma venda futura, né? Você vai ter um jogador que tá atuando na seleção. Que era em questão Juan Pablo, eu acho que o Bahia ainda é preso muito às contratações. Eu espero que 2027, do final de 2026, seja feita uma reformulação nesse elenco para que esses jogadores virem a opção realmente de banco de reservas até de titularidade. Hoje eu não consigo ver o Bahia mudando algumas peças, mesmo que não estejam rendendo bem, no banco de reservas. Eu não consigo ver o Bahia tirando hoje Michel Araújo do banco de reservas para botar David Martins. eu não consigo ver o Bahia tirando hoje Iago Borducci e botando o Zé Guilherme.
Roger Gabriel que voltou a jogar bem, né? Na base, inclusive.
Pois é, jogador que veio jogando bem na base.
O Sidney.
Eu concordo muito. Eu acho que também a gente fala muito da base do Bahia, mas a gente esquece também de outro fator. O Bahia tá muito bem no Campeonato Baiano, né? Mas no Brasileiro, o Bahia foi nono. Não avançou, eram 8. Pra poder avançar, o Bahia não avançou. Então também não é essa maravilha toda de dizer que todo mundo da base tem que jogar no time titular. Não tô dizendo que é seu caso, não tô dizendo que o torcedor quando chega fala assim, tem esse, mas tem aquele
não,
outro.
Até porque não. Eu não tenho mais idade de base, não. Só pra poder deixar claro.
Rapaz, mas você...
Você falou que não é meu caso?
Não, não foi o seu caso em termos da sua colocação. Ah, lá ele.
É porque eu não tenho mais idade sub-20, não.
Não, um pouco, né? Se fosse 22 vezes, talvez você tivesse condições de jogar. Mas é porque, tipo assim, quer criar vende essa imagem de que todo mundo da base é ótimo e que tá todo mundo pronto pra poder jogar profissionalmente.
Pode ser a solução, né?
Nós estamos falando de Roger Gabriel. Roger Gabriel jogou o Bahia Esporte aqui. Nós estamos falando de 3 anos. Ele tá perto de completar 20 anos agora. A gente tá falando de um garoto de 17 para 18 anos. A gente tá falando de um Juan Pablo de 17 para 18 anos. A gente viu ontem um jogador que atua em um futebol de qualidade sensacional, que é o Lamine Yamal, sentindo uma final de Copa do Mundo e sentiu durante toda a competição. Não foi o Lamine Yamal que nós estamos acostumados a ver no Barcelona. E a justificativa, não. Mas a informação que foi dada é um jogador em transformação ainda. 19 anos, sentiu a competição. Não estou dizendo que os jogadores do Bahia não vão sentir. Eu acho que, por exemplo, para 2027 eu não ficaria com o Ademir. Eu pensaria não ter mais o Michel Araújo. Entre outros, para você ir começando a abrir espaço para que esses jogadores possam se acostumar a entrar nos jogos sem sentir os jogos. Porque nem todo jogo é Campeonato Baiano. Nem todo jogo é Campeonato Baiano de base. E também aprender a lidar com as dificuldades do próprio jogo. Então, eu acho que assim, eu acho que devem dar a oportunidade, deve ser dada a oportunidade, mas eu não sou daqueles que vai trazer como fizeram com o Endrick. Tem que ser a solução pra entrar e resolver. Porque quando a gente fala assim, o Cauê tem que jogar, beleza, eu acho que tem que dar a oportunidade, mas vai entrar no lugar de quem? Eu tiraria Ademir e tiraria Sanabria. O Bahia está pronto pra poder ter esses dois jogadores fora de uma lista de relacionados? Essa é a questão.
Bom, tá aí, eu vou deixar o Michel comentar, eu já dei minha opinião, Valença, lógico, discordou de mim aí, eu continuo achando, não, eu continuo achando que o Furquim mesmo, por exemplo, não interessa quanto tempo ficou fora, tem que chegar e tem que estar no banco e entrar quando der.
Mas é isso que eu tô falando, Fábio, ele não quis dizer em relação a isso, ele quis dizer em relação a projetar o atleta pro time. Eu não posso ter um jogador que a cada 15 dias tá fora. Eu vou ter esse jogador, vou projetar um time voltado a um jogador que não tá aqui a cada 15 dias?
Mas é isso, eu não concordo, porque eu acho que até a base joga praticamente similar com o time de Rogério. A metodologia é a mesma. Então assim, lógico que tem entrosamento, tem um jeito diferente, o Everton, não tem um Everton Ribeiro no time de sub-20, mas o cara sabe o que tem que fazer ali do lado direito na hora que entrar.
Não, o que eu tô falando não é questão disso, é questão de... Jogou ontem, sexta-feira, contra o Chapecoense. Pô, jogou bem. Pô, é uma opção minha pro jogo. Aí viaja, mas terça-feira ele não vai estar à disposição porque ele vai estar com a seleção.
É, mas quando voltar tem que estar.
Não, isso eu concordo.
Tem que estar.
E foi o que ele falou, né?
Eu acho que a gente vai estar convergindo em uma linha, entendendo que esses garotos têm potencial pra vir há algum tempo a ser titular do Bahia, inclusive... soluções.
E se seguir evoluindo, né?
E até pra você comentar e vocês três opinarem, porque eu ia falar isso do Vitória. O Vitória sub-20 caiu pro Fluminense. Nós estamos falando, mesmo concordando com o Ivo, que o Valência trouxe, é um fato. Essa base do Bahia, ninguém tá dizendo que é a melhor do Brasil, tanto que não classificou. Mas tem peças que são jogadores de bem, jogadores que cabem em qualquer time aí. Não tô falando pra ser titular, não. Mas que cabe pra poder você ir testando. Tem muito jogador, porque assim, quando você analisa, o resultado foi nono, beleza, foi nono. Mas não vai subir todo mundo de vez. Você vai pegar as 3, 4 peças ali que se destacam e vão subir. No Vitória tem esses jogadores, eu já não vejo. Pode ter um ou outro aí, como o Almaraz e tal. Mas há uma distância entre o sub-20 do Bahia e o sub-20 do Vitória gritante. Em termo Brasil é uma coisa, que é o que o Valença está falando. Em termo Nordeste, a base do Bahia está se tornando hoje, não só o sub-20, que o sub-20 nem é a preparação da gestão City. O City fez alguns investimentos, mas você vai ver a base do Bahia desses garotos de 12, 13, 14.
Iniciação,
que,
né?
Da iniciação, que estão subindo. Então o resultado do Bahia ainda vai aparecer. Ainda vai vir, mas desculpe, Michel, eu te interrompi. Você comenta que eu queria trazer o Vitória para essa discussão, para Reinaldo também analisar e Valença de novo opinar, porque eu vejo uma construção e uma diferença de base hoje muito grande entre as duas equipes.
A base tá aí para formar, tá? A base, se vier a conquistar títulos, é consequência. Tem que ser consequência. O objetivo da base não é conquistar título e não pode ser, tá? O objetivo da base é você formar, preparar o atleta para o seu time profissional e que ali ele possa render. Voltado ao Bahia, como a gente vinha falando, e esses jovens jogadores que precisam ter espaço, é bem verdade, mas que não podem ser tratados como solução, não podem depositar toda a responsabilidade nas costas desses atletas, desses jovens jogadores e dizer, ó, o Bahia não tá jogando bem não, mas a partir da entrada de vocês agora vai passar a jogar, ou tem que passar a jogar. Não pode ser tratado dessa forma. E eu entendo quando o Valência traz que, sim, esses jogadores precisam ter minutagem, precisam começar a ter espaço. Eu acho que todo mundo concorda com isso, entende isso. Esses jogadores precisam ter minutagem, mas de maneira gradativa. De maneira gradativa aos times do Bahia. Não, eu entendo e eu acho que Cauê Furquim vai ser muito mais jogador do que Ademir, inclusive. Né? Mas tem que ser de maneira gradativa, tem que potencializar o atleta degrau a degrau, passo a passo. Ele comece a ganhar experiência de um campeonato brasileiro, passe a ter experiência, o Bahia chegando em competições sul-americanas, passe a ter minutagem, experiência de sul-americana. Pô, joga a divisão de base da seleção brasileira. Beleza, ele ganha, agrega cancha, agrega experiência também na seleção brasileira. Ok, o que a gente precisa, e eu acho que a gente tá convergindo para isso, entender é que esses garotos têm potencial e precisam ter minutagem no time, ok, não dá pra ser e depositar toda a responsabilidade pra que ele seja a solução.
Eu concordo nisso aí, nessa parte de não depositar responsabilidade nos garotos, aí eu concordo, só discordo uma coisa, por que que Corinthians, Inter, Grêmio, coloca jogador de 16 anos pra jogar no time principal e aposta ali, ó, você vai ficar aí, ó,
todo mundo vai faz, já é com a aí, gente ó. Essa agonia pra botar, concordo, Reinaldo,
mas é isso, a gente aqui bota quando tá estourando já a idade. O Vitória agora subiu um jogador, Iago Costa, o meia que joga como lateral direito, joga também como ponta, é versátil, bom jogador até, mas tá subindo com 20 já, e se você ver o biotipo dele, não é um biotipo que vai aguentar um campeonato brasileiro, com todo respeito. Outra coisa, você tem um campeonato baiano pra isso, beleza? Ok, quais se destacaram? Esse. É assim que faz o Corinthians no Paulista, é assim que faz o Grêmio Internacional no Mineiro, no Gaúcho. Quando tem aqueles que se destacam, vai junto pro Campeonato Brasileiro e ficam ali. Você não vai ao mercado buscar, não, eu vou buscar aqui um volante, eu vou buscar um meia. Não, você tem que apostar no que é seu. E não esperar 18, 19, 20 anos, aí falar, ó, estourou a idade, eu vou emprestar. É o que o Vitória mais faz. Infelizmente é o que o Vitória mais faz. Será que não vai fazer isso também com o Almaraz, quando subir? Ah, é meia. Não, mas ele não tá pronto ainda não. Vai ficar pronto quando?
Pois
você
é.
Tem que apostar do que você ir ao mercado e contratar peças duvidosas. O Bahia não. Bahia já tem um profissionalismo a mais no setor de contratações. Já contrata jogadores prontos.
Por exemplo, o Fabre mesmo jogou, não foi contra o Vasco?
Exato.
Qual era a necessidade de ter um cara como o Fabre ainda pra entrar no jogo contra o Vasco?
É isso que eu digo. Aí você empresta Luiz Miguel, que é um jogador bom.
Não entra na minha cabeça isso.
Mas nunca teve uma sequência. Aí você pega, traz um Fabre da Espanha pagando 3 milhões. Você não dá a oportunidade pro seu. Acho que falta a gente apostar mais. Não, vai lá, Valência.
Desculpa. E a torcida do Vitória tá mais acostumada a isso, de ter jogadores da base e ter uma paciência maior do que a torcida do Bahia.
Isso. O Vitória sempre teve uma divisão de base com mais respaldo e mais talento do que a do Bahia.
E digo mais, se o Bahia começa a temporada hoje, 2026, começa sem Michel Araújo, sem Nestor, ou sem Everton Ribeiro, com David Martins, com Juan Pablo e tal, todo mundo tava criticando.
Exato.
Por que que não contrata um jogador mais experiente pra poder ajudar os meninos? Entende? Então, é complicado, porque a gente olha... Eu vi na Fonte Nova, torcedor reclamando de Theo. Quando o Theo perde o pênalti na pré-Libertadores.
Com Toruinges.
Então, assim, será que vai ter essa paciência? Nós temos inúmeros exemplos de jogadores que a torcida pedia, porque a torcida, às vezes, se agarra em algumas ideias que, na prática, foram contrárias. Daniel Alves foi vaiado várias vezes na Fonte Nova.
Talisca?
Cícero?
Rodrigo Becão? Se eu for citar aqui, meu amigo.
Então, assim, é muito bonito, não tô falando da gente, da imprensa, cobrar isso, porque eu acho que é necessário, mas é muito bonito o discurso do torcedor pra fora. Quando acontecer dos jogadores da base, como já estavam criticando o Gabriel Xavier, dizendo, ó, o Gabriel Xavier aí, ó, entregando tudo, não sei das contas. Então, assim, se é pra ter paciência, é pra ter paciência. É pra poder entrar no jogo da paciência. Se for pra cobrar resultado logo e correr atrás de dizer, pra poder dizer, viu o que eu disse, viu que não era, é essa base aí.
Eu achei, embora valeu. Assim, vocês estão certos com isso, tá? Mas eu quero só lembrar vocês que quando vocês citam Daniel, Talisca, Cícero, Danilo Rios, Rafael Bastos, era uma época que o Bahia trazia Moré, Pantico, eram jogadores diferentes. Qual é o contexto que eu quero utilizar? Até a própria mentalidade do torcedor do Bahia, ela já está mudando. Ela sabe que o Bahia está indo para o mercado trazer, contratar garotos da base de muito talento. Onde é que eu quero chegar? A mentalidade do torcedor já não é a mesma desse período das vaias a todos esses jogadores que alguns deles viraram craques mundiais como Daniel e Talisca. Porque Daniel e Talisca jogavam com a galerinha fubenga. Com um timezinho que a torcida realmente não tinha paciência. Você vai botar esse menino na base, fuleiro. O time já era uma porcaria. Hoje já é, eu entendo. E não acho que vocês estão errados na análise não, vocês estão certos. Mas vocês vão ver que a mentalidade do torcedor já passou a mudar.
Você acha?
Acho.
Sexta-feira, sexta-feira.
Só que o torcedor é passional. Lógico que na hora que aconteceu como o do Del, que você falou, e você falou
eu achei de verdade, um crime ter tirado o Del depois daquele momento. É. Dali em diante ele não apareceu mais.
Mas o Del é outra situação.
É, não, e ele não apareceu e foi expulso na
sequência. Não é só isso. O Del tem outros contextos que tá com a cabeça que precisa ser trabalhada, né? Mas é assim, eu acho que a tendência é do torcedor. Lógico que vai ter um torcedor que é passional, que não tá nem aí, que quer que o Bahia contrate Flaco Lopes. Porque agora é City. Então quer que contrate Flaco Lopes. Vai ter sempre esse cara. Mas você vai ver que a mentalidade, de qualquer forma, vai mudando, é gradativo. Agora, se vier 10 derrotas seguidas, não tenha dúvida, torcedor é paixão.
Eu acho que tem uma característica que não muda. É do imediatismo.
Isso, é isso aí.
Então, assim, eu concordo com você que o torcedor é passional, mas o torcedor é muito imediatista. E aí, pra tudo. A gente tá falando de jovens jogadores da base, a gente tá falando de treinador de futebol, a gente tá falando de uma cultura do futebol brasileiro. E isso, pra você mudar, e a gente não tá falando só de Esporte Clube Bahia, torcedor do Esporte Clube Vitória, a gente tá falando de uma cultura total, né? Uma cultura do futebol brasileiro. E pra você mudar, você precisa trabalhar na cultura. É, de fato, mas eu concordo com você, né? Entendo que hoje o momento do Bahia é outro, tá? Não é o mesmo momento, mas o torcedor do Bahia ainda segue sendo imediatista e realmente em duas, três falhas dos garotos vai começar a criticar.
Zé Guilherme, no jogo de sexta-feira, o cara de torcedor já estava dizendo, esse é o lateral? Eu recebi mensagem, porque Zé Guilherme errou dois passes e teve uma bola nas costas que ele não conseguiu segurar. Então, tipo assim, é esse tipo de cobrança que eu acho que o torcedor tem que se preparar. Tem que lembrar que são garotos da base, são garotos que estão ali evoluindo. Não é, se a gente viu, Ademir, que é um jogador experiente pra caramba, depois que foi vaiado contra o Riggs e não conseguiu mais jogar bola, imagina um garoto.
É esse ponto.
Bora, vamos pro intervalo comercial, já já a gente volta com o torcedor, com mais Bahia, com mais Vitória, com notícia... né, do Fábio Mota Esporte Clube, né? Esporte Clube Fábio Mota. O que é que ele quer fazer com Vitória? Reinaldo já tá no celular ali, ligando a cobrar pra um monte de conselheiro. Já já a gente volta.
Nesta terça-feira, dia 21, tem jogo pela 19ª rodada do Brasileirão aqui. Itapuã. Direto do estádio Arena do Galo, tem
Atlético,
Bahia, Atlético Mineiro e Bahia, às 19h30 da noite. E a equipe Arena Futebol Itapuã FM entra em campo às 19h, com a narração de Expedito Magrini, comentários de Flávio Lordello, reportagens Marcos Valença e o comando é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
É
pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasil. Brasileirão aqui. Itapuã. É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão e direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão.
Vitória, Botafogo.
E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 19h, com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbaixo, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã.
Nove e dois, voltamos em 996-54-2750. 996-54-2750, já, Reinaldo com uma entrevista importante sobre o futuro do Vitória, hein? Reinaldo com a entrevista importante sobre o futuro do Vitória. E ele já me disse aqui que se retar, vai botar Fábio Bota por telefone aqui também. Tô aguardando. Mais mensagens aqui, o povo tá participando com a gente. Espero que o Vitória apresente um futebol melhor contra o Botafogo. Eu achei o jogo do Botafogo, pelo que eu vi, dá pro Vitória ganhar. A hora de ganhar fora de casa é essa, viu, Michel Corbaixo?
É, se aproveitar do mau momento que vive o Botafogo, né? Mudança de SAF, inclusive. É, essa nova SAF do Botafogo é, sinalizando uma nova metodologia, né? Se desfazendo de peças que tem renome, que
Danilo tem qualidade. Danilo vai ficar lá ou não vai?
A tendência é que não. A tendência é que Danilo saia, né? E a expectativa do Botafogo era que pudesse ser negociado nessa janela. Esperavam uma proposta de 70 milhões, inclusive, né? A gente tá falando de euros, tá? 70 milhões de euros, mas com o desempenho dele e da seleção brasileira abaixo das expectativas na Copa, isso desvalorizou, pausou, né? Desvalorizou um pouco, mas... O próprio Danilo vai ser negociado, o próprio Álvaro Montoro também, né? Eles pensam em negociar.
É. Tá em liquidação, Botafogo.
Tá? E fazendo contratações agora.
Montoro é bom jogador, viu, velho?
Demais.
Não, mas ele tá falando de liquidação porque ele não aguenta mais, não tem como não, pagar o salário.
Não, o que eu quero dizer, eu falei bom jogador, quer dizer, pensando assim nos nossos, né? Se o Bahia pudesse buscar um Montoro desse da vida.
Se o salário, a média, a folha salarial do Botafogo hoje é na base de 25 milhões, eles querem reduzir a 15. Então, pra isso, vai ter que tirar realmente... Né, alguns atletas aí mais renomados, né? Tem o próprio Joaquim Correa também, que ajuda muito pouco, mas que veio a peso de ouro, Sante, né? Contratado. O Santi Rodrigues também contratado a peso de ouro. Enfim, mas é um Botafogo que...
Que acharam um absurdo o Bahia não ter trazido, né? De novo. Quando o Bahia aqui, naquela época, deu errado.
É porque ele fazia parte do Grupo City, né?
Aí quando chegou no Botafogo, você é porque não trouxe, perdeu pro Botafogo.
O torcedor gosta de contratação, irmão. Eu tô cada dia mais provando isso aí.
Desses nomes aí, Álvaro Montoro pra jogar aqui seria fantástico. Pra mim é um baita nome, um baita jogador. Mas é isso, é um Botafogo que vive um momento ruim, um momento delicado. Venceu o Santos, né, na última rodada, mas um futebol também bem abaixo das expectativas. Inclusive o Santos, em determinado momento do jogo, esteve melhor do que o Botafogo, né? O Botafogo apostando em alguns garotos da base. E aí é um momento pro Vitória chegar lá e beliscar, né, esses três pontos e vencer, enfim, a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro 2026.
Flávio tá dizendo que o Montoro gosta da noite. E daí, meu irmão? Ele gostando da noite e fazendo o que ele tem que fazer, ele pode gostar do dia, da noite, da tarde. Isso aí não é problema meu, não. Cadê o torcedor? Bota aí 996542750. Cadê?
Discussões, essas discussões, quem foi o melhor, quem é o maior de todos os tempos, quem é, quem não é. Cada um com sua preferência, cada um. Eu costumo dizer que não comparo jogadores em épocas diferentes. É muito desigual você fazer esse tipo de comparação. E até hoje eu ouvi alguns falando, ah, mas o Mbappé é melhor que o Messi, fez mais gols, é artilheiro e tudo. Pô, mas olha a proporção e olha a desproporção. O Messi é um jogador de 39 anos. O Mbappé é um jogador efetivamente muito mais novo, não sei, 26, 27 anos, nem sei. Mas enfim, é mais novo, tem toda uma carreira ainda pela frente. Está provando que é um jogador de qualidade, mas compará-lo com o Messi, não. Nem o fato de ele ser artilheiro da Copa e nem ser artilheiro de todas as Copas o credencia a ser melhor do que o Messi. Aí seria extremamente desigual. Pô, ele foi artilheiro num jogo que eu chamo de espécie de ressaca de quem saiu dos títulos. Esse negócio de que a FIFA convencionou terceiro e quarto lugar é aquele jogo amistoso de luxo, a ressaca de quem saiu do título. Então você pode fazer até 10 gols ali e acontecer de ele ser. Mas comparação com o Messi, não. O Messi é muito acima dele.
Vamos lá, verdade. Vamos falar logo de Copa aqui, né? Que, pra não dizer que a gente não falou de flores, né? É, eu já imaginava que desse Espanha. Tá? A Argentina já há muito tempo joga em função de botar homens de marcação pra tomar bola e Messi não marca, não tem condição de marcar. Nunca foi assim. Ele até já teve uma época de combate, mas por causa de 39 anos não vai marcar. E jogar com a Espanha com um a menos, e quando eu falo um a menos é no quesito de marcação, é muito difícil, porque com 11 contra 11, tomar a bola da Espanha já é difícil. E quando você não tem ali um a menos com o Messi pra marcar, que não vai marcar, tomar a bola é bem complicado, minha gente. Então, assim, eu falei antes, eu disse aqui de manhã no B News, antes do jogo, eu disse, rapaz, pra mim não tem como a Argentina ganhar da Espanha. Pode até na superação da vontade. Daqui a pouco a gente fala de Copa, que o Reinaldo tá com... Agora já tá aí? Tá com uma entrevista importante, eu vou interromper, já a gente volta. Venha, Reinaldo!
Beleza, Fábio, estamos sim, né? Estamos na ponta da linha com o meu amigo Felipe Silveira, ele que é conselheiro do Vitória, esteve presente agora aí na reunião do Conselho Deliberativo Rubro Negro. Felipe, amigo, muito boa noite.
Boa noite, tudo bem? Todos vocês conseguem me ouvir bem?
Sim, sim.
Pronto, fechado.
Felipe, pra começar, tá... como é que se deu essa reunião hoje? Já foi aprovado aí os textos propostos? Como é que foi essa situação lá hoje aí no Barradão?
Foi uma reunião até relativamente tranquila, na verdade vai precisar ser dividida em duas a reunião, tá? Voltamos na segunda para finalizar. Como era uma coisa bem extensa, acabou se prolongando. Foi uma reunião que foi debatido ponto a ponto, que está sendo pedida a modificação. Maior parte seria questão de correção de texto, tá? Mas tem uns pontos que a gente da Frente Vitória Popular, inclusive, questionamos, como, por exemplo, o aumento do tempo para o sócio votar. Eles estão propondo que o sócio passe a votar apenas com 24 meses e não mais com 18, então tá excluindo pessoas nesse sentido. É, a volta da joia para pagamento, para você, além de pagar o sócio, o torcedor, você tem que pagar para ser conselheiro também. Então, senão você perde seus direitos de conselheiro, mesmo você tendo sido votado pelo torcedor. Então, isso a gente também votou contra. É, inclusive, teve um indivíduo aqui que ele pediu para que o sócio, para votar, precisasse de 5 anos para votar. Olha o tamanho desse absurdo que está tendo que ser construído.
É, rapaz, complicado, viu? Só mais uma coisinha, Felipe. Depois eu vou abrir aqui para os membros aqui da mesa. É, só mais uma coisinha em relação à proposta relacionada à SAF. Como é que se deu? Explica direitinho aí esse texto que está sendo proposto. Venda de ações, debates não vão poder ser feitos depois de aprovado. Como é que vai funcionar essa parte aí relacionada à SAF?
Ei, a parte de SAF foi justamente o que foi desmembrado para ser discutido de forma separada na segunda-feira. A gente foi um consentimento geral de que a SAF vai ser um assunto denso, vai ser um assunto que vai gerar mais discussões, certo? E ele acabou sendo separado para ser discutido ponto a ponto na próxima segunda-feira, segunda-feira da próxima semana.
E sobre a apresentação das contas passarem a ser semestral e não mais trimestral, foi debatido hoje, foi aprovado, vocês entendem?
Foi debatido hoje, foi aprovado, as contas passam, o AGE aprovando, né? E esse assunto, as contas passam a não ter mais o balanço trimestral, ele corre apenas no balanço semestral, certo? Não mais o balanço trimestral, que inclusive o balanço trimestral desse ano não foi apresentado. Esse ano ainda não houve apresentação do balanço, e não há manifestação nenhuma do clube sobre isso, certo? Sobre o balanço, foi adiada a reunião e até hoje não foi remarcada. E temos aí agora a mudança, então provavelmente eles já vão tentar aprovar isso para que eles não tenham que fazer a do primeiro trimestre, só apresentar a do segundo.
Ô, Felipe, Fábio Gomes falando, boa noite, meu irmão. Obrigado por aparecer aqui, por aceitar dar essa entrevista. Mas assim, é um entendimento meu, tá? Eu acho que muitas dessas atitudes aí que estão sendo discutidas hoje são atitudes antidemocráticas. Na mesa, o que é que o Fábio Mota usa, por exemplo, para tentar justificar esse balanço ser semestral ao invés de trimestral? Porque eu não consigo ver benefício para isso. Eu fico tentando aqui imaginar, desculpe, Felipe, eu fico tentando imaginar aqui qual é o benefício para o clube as contas não serem apresentadas ao seu torcedor. Eu não entendo, Felipe. Se você puder me dizer o que é que o Fábio Mota disse a vocês, eu ficaria muito feliz.
É, só salientando, o Fábio não participou da reunião, quem estava presente foi Djalma.
Certo.
Certo? Ele não participa tanto das reuniões, mas Djalma está sempre presente, toda reunião Djalma está lá. E a justificativa que foi usada foi por Edgar, que é o presidente da comissão de modificação do estatuto, é que isso foi um pedido vindo do clube, já que isso daria muito trabalho ao clube fazer de forma trimestral. Então eles alegam que é um trabalho muito grande, que não traz grandes resultados da fiscalização, e que a alegação deles é que se algum conselheiro achar que está tendo alguma irregularidade, que eles podem pedir as contas, mas a gente entende que isso não funciona assim na prática. Na prática não é assim que funciona, e aí acaba que vai. Eles estão propondo que seja semestralmente. Uma no meio do ano, uma para o primeiro semestre do ano e uma para quando for aprovada as contas em geral do clube.
Vou fazer mais duas perguntas para você em uma só, que eu quero sua opinião enquanto um cara que vive o Vitória. Qual é também a justificativa de aumentar o tempo de presidente de 3 para 4 anos? O que é que foi dito sobre isso? E outra coisa, você ainda sente como torcedor do Vitória que Fábio Mota e a sua gestão quer uma SAF pro clube, sim ou não?
Vamos lá, é só uma correção, não é para quatro, são para ser votado para presidente, vão passar a ser 60 meses para você se candidatar a ser presidente. A questão do 4 anos, o aumento do período, ele não cabe mais a Fábio, não cabe mais esse período eleitoral. Seria para o próximo presidente, tá? Qualquer modificação que seja feita no estatuto que mexe na questão eleitoral, ele só pode ser usado a partir do próximo mandato. Esse mandato já não cabe que isso seja feito. E a justificativa é que a questão do período eleitoral das eleições gerais do país.
Entendi.
Por conta do uso das urnas eletrônicas e tal. E com relação a Fábio, eu venho, cara. Eu acho que até conversei com o Reinaldo. Eu acho que eu cheguei a conversar com o Reinaldo já tem alguns meses. Eu falei: ei, eles não querem SAF. Eles vão enrolar a SAF. Eles vão enrolar. E no final, eles vão fazer uma SAF gerencial, feita por eles, assim como foi feito no Fortaleza, assim como o Paz deixou o Fortaleza todo quebrado e as migalhas para que o outro venha e conserte. E eles vão fazer o mesmo aqui, isso era uma carta contada, já era favas contadas isso. E acho que eu conversei com o Reinaldo na época, no final do ano passado, já no meio do ano passado, não sei se Reinaldo, eu conversei com algumas pessoas e reitero isso sempre em grupos de WhatsApp. O Vitória não tem interesse por SAF. A justificativa, você vê que é um padrão de resposta, sempre a mesma. Quando se fala de SAF, ele fala que o país não tem segurança jurídica, ele fala que ninguém mais fez SAF, ele fala que não tem mais investidor vindo para o Brasil, mas isso é uma coisa que ele colocou ali como barreira, como o discurso dele, e que muitos vão comprar. Mas a verdade é que o clube não tem interesse, não tá correndo atrás disso. Haja visto que nós tivemos dois seminários, né? Dois encontros para falar sobre a SAF com o Sica, e o último encontro já tem mais de ano já. E agora que está sendo feita a reforma do estatuto para poder atender a demanda de Sica. Lembrando que esse estatuto do Vitória que está sendo reformado já prevê a SAF. O estatuto já prevê a SAF. E Sica, mesmo assim, pediu alteração. Não sei se Sica ou se Fábio pediu alteração, mas está sendo alterado.
Beleza, Felipe. Pra gente fechar, Felipe, em relação ao Conselho Fiscal, eu vi que vai ter uma mudança também, né? Proposta, essa mudança que não vai ser mais na votação para presidente e presidente do Deliberativo e não vai ter mais do fiscal. Como é que vocês tomaram essa informação? Como é que vocês estão agindo? Foi debatido hoje também sobre isso?
A questão do Conselho Fiscal, eles apresentaram, tá? A gente não votou nisso hoje, vai ficar... interferem diretamente nas atas, então eles não entraram com muitos detalhes, mas a ideia aqui da proposta que foi passada é que o fiscal funcione como funciona o Conselho de Ética hoje. Particularmente eu faço parte do Conselho de Ética, e é um Conselho de Ética que não funciona no Vitória. É um Conselho de Ética totalmente inoperante, onde tem um fantoche com o presidente, que ele sequer consegue falar com algum membro do Conselho de Ética. Já mandei várias mensagens, nunca fui respondido, já fiz intervenções junto a Milton Almeida sobre o Conselho de Ética, e se é ignorado o Conselho de Ética, certo? Propus que o Conselho de Ética fizesse algumas coisas, como a gente, por exemplo, não tem um regimento interno do Conselho. Pasme, o Vitória, Conselho do Vitória, não existe regimento interno para o Conselho. Você não tem ali o que pode expulsar ou não o conselheiro. Segundo o regimento interno, tem algumas coisas do estatuto, mas não tem umas normas que o conselheiro segue. Então, o Conselho de Ética é totalmente inoperante, e a ideia deles é transformar o Conselho Fiscal em uma votação como é a do Conselho de Ética, que é dentro do próprio Conselho Deliberativo, que dentro do Conselho Deliberativo os conselheiros vão votar no Conselheiro de Ética, no Conselho Fiscal. Mas eu acho que isso vai tirar a oportunidade da torcida participar ainda mais da vida do clube. Assim como você tira a possibilidade da torcida aumentando o número o número de meses para se associar, 18 meses, é um ano e meio que nós estamos falando, de associação seguida, e a justificativa deles para aumentar isso sempre foi: estamos protegendo o público. Mas eu não conheço nenhuma pessoa em sã consciência que pague um ano e meio de sócio de um clube rival só para chegar lá e ter direito a um voto.
Verdade.
E que esse um voto, em um ambiente, hoje nós temos um colégio eleitoral da última eleição, foram de 22 mil pessoas. Sinceramente, um voto, 5 mil participaram, um voto não ia mudar nada nessa eleição. Então, 18 meses para você conseguir votar já é um número muito acessível. Nós hoje vivemos em uma cidade que ela não tem uma renda per capita alta. Nós sabemos que muitos torcedores do Vitória vão e são apaixonados pelo clube, querem vivenciar isso. E, pô, sinceramente, pô, vivenciar uma eleição, você poder se sentir importante ao ponto de você ser torcedor e estar escolhendo seus representantes no clube, é uma coisa sensacional, independente da corrente política que você participe. Eu fui na corrente política que perdi a última eleição, mas o fato de ter 5 mil pessoas lá votando no que ele acha melhor para o clube dele é sensacional. Antes nós tínhamos um grupo de conselheiros que pagavam para ser conselheiros, não eram sócios, muitos sequer eram sócios do clube, pagavam para ser conselheiros, uma joia, onde eles usavam e abusavam, estacionamento que eles não pagavam, o ingresso que eles não pagavam, e hoje, que eles mesmos escolhiam o seu presidente. Hoje não, hoje você não paga para ser conselheiro, porque você obrigatoriamente tem que ser sócio, e você pode ter a oportunidade de escolher o seu representante, independente se vai concordar ou não comigo, Felipe, mas você, torcedor, vai escolher o seu representante dentro do clube, o que você acha melhor para o clube, e não ficar na mão de meia dúzia de amigos de sempre que escolhe por eles.
Beleza, Felipe. Quero lhe agradecer, viu, amigo? Obrigado aí mais uma vez, bateu esse papo com a gente, né? Deve estar cansado saindo agora da reunião do Conselho Deliberativo, mas quero deixar aqui um grande abraço para você, amigo.
Obrigado, Henrique. Precisando, a gente sempre está à disposição. A Frente Vitória Popular lançou agora às 6 horas as propostas que nós enviamos com a questão da reforma do estatuto.
E eu soube que não deixaram não, né? Que não deixaram passar não, né?
Não aprovaram nada, pelo visto é muito ruim, e a frente tem propostas como a proibição de cobrança para conselheiro, a proibição de cobranças para cativa, por exemplo. Pasme, aqueles caras que lá atrás acreditaram no Barradão, onde o Barradão não existia praticamente, hoje são cobrados para manter o direito deles terem acreditado no Vitória, e eles deram dinheiro a um projeto hoje, que se você for imaginar, há um tempo atrás, é coisa de torcedor maluco. E eu pagaria. Mas hoje esses caras, eles tinham a promessa de sempre poderem ir ao estádio. Eles ajudaram na construção do Barradão. O Barradão é porque é hoje. Isso que é, muito por conta deles, porque chegaram lá e acreditaram. O Vitória não tinha grana para construir um estádio, e eles acreditaram. E hoje, o Vitória simplesmente cobra um valor, acho que de R$1.000 ano, além do sócio torcedor, para que eles mantenham o direito de irem lá e usufruírem da sua cadeira cativa.
Valeu,
então,
valeu.
Então, esses absurdos que a gente põe lá no estatuto, mas que sequer deve ter sido observado pela comissão, mas que a gente colocou no Instagram. Quem tiver curiosidade, pode ir lá no Instagram da Frente Vitória Popular e ver todas as coisas que nós propusemos para o estatuto.
Valeu, Filipão. Obrigado, viu, meu amigo? Um abraço.
Beleza aí, valeu, um abraço.
Bom,
valeu.
Tá aí, entrevista esclarecedora
só
que o Reinaldo ponto, Oliveira Fábio, trouxe,
só
diga.
Um ponto que ele trouxe por último aí, isso é verdade, tá? O Vitória tá querendo cobrar um cara que pagou lá atrás uma cadeira cativa, que na época não é barato, né? A gente sabe que não é barato uma cadeira cativa, e a vitalícia. Então tá, você vai ter que pagar um valor mensal não, anual, mas se quiser mensal você pode dividir em 10 vezes, mas mesmo assim, você tá pagando uma coisa que você adquiriu direito lá atrás.
Pronto, eu não vou mais me estender não, acho que o meu comentário que eu fiz da abertura do programa eu mantenho, depois dessa entrevista esclarecedora eu tenho uma postura mais firme ainda, acho que é um absurdo o que a gestão Fábio Mota está fazendo, mas como a gente já sabia, é o pessoal do Amém que ia aprovar tudo, tudo que disser aprova, né? Eles são antidemocráticos mesmo, estão agindo da maneira que bem querem e estão aí transformando Vitória numa SAF do Fortaleza, Michel. Analise aí para poder a gente seguir com o torcedor e trazer mais do Bahia.
É, e o ponto crucial, né, para essa reforma do estatuto é SAF. Torcedor do Vitória está ávido por isso, inclusive. E como o Felipe trouxe aí agora, né, é ilusório. É, a SAF, pensando nessa atual gestão, parece ser uma ilusão. Ou uma SAF, né, muito próxima ali do que foi que o Fortaleza implantou, que acabou nitidamente não trazendo resultados esperados. Né? Então, o torcedor do Vitória precisa ter bastante atenção a esse ponto. O torcedor do Vitória quer, Fábio, sim ou sim, que o Vitória se torne SAF, mas de maneira estruturada, de maneira organizada e, sobretudo, com o investidor. Né? Precisando e pensando em um investidor master para que esse investidor aí possa ter a gestão, né, dessa SAF e não dessa maneira aí como o estatuto, tá, como eles estão tentando, né, na reforma do estatuto.
Bora, 9h24, mais um torcedor pra gente falar do Bahia agora. Vamos nessa.
Oi, Gomes, boa noite, Reinaldo. Boa noite, Zé Eduardo, Magrinho e Luiz Guilherme. Por causa desse homem que tava se masturbando. Sabe que eu fico besta, Fábio Gomes? Porque são 1000 mulheres pra 100 homens.
Meu amor, mande esse áudio amanhã de manhã, viu? Deixa isso aí pra amanhã de manhã. Um beijo, vamos lá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, toda a bancada do programa. Quem tá falando aqui é Ricardo. Como eu tinha dito na quinta-feira no programa, Fábio, a Argentina não ia ver a cor da bola e não viu mesmo. A Espanha foi campeã com os pés nas costas, não por ter feito muito gol, né, porque ganhou na prorrogação, mas por desempenhar o futebol extremamente acima da Argentina. Como é que a seleção comandada da Argentina não consegue finalizar uma vez ao gol? Eu não falo nem, Fábio, chute ao gol, porque chute ao gol o cara tem que chutar, o goleiro tem que defender. Mas eu falo finalização, até chute pra fora, a Argentina não conseguiu finalizar uma vez a meta dos espanhóis. Como é que a seleção dessa queria ser campeã? E Fábio Lordeiro disse que a Argentina era muito favorita na quinta-feira. A Argentina achou que era uma Inglaterra ali, que ia deixar jogar, que ia se acovardar, enfim. Espanha campeã com muito mérito mesmo. Valeu.
É por isso que a Argentina perdeu, né? Flávio resolveu torcer pra Argentina, deu no que deu. Mas analise aí, Valença, Reinaldo e Michel, a Copa, pra depois a gente falar do Bahia.
Vamos lá. A Espanha teve supremacia, teve posse de bola, amassou o jogo, mas o jogo foi 0-0 até o segundo tempo da prorrogação.
Verdade.
A Argentina, com o jogador a menos desde o final do segundo tempo, meio do segundo tempo ali, ia conseguindo levar o jogo pra onde ela queria ir, que era pros pênaltis. E isso aí só não aconteceu, inclusive, porque o filho do Simeone perde um gol na marca do pênalti no último lance do jogo.
E foi ele que não marca o Ferran Torres isso, na hora do gol. Foi ele que abdicou da
marcação. Mas o erro também é o seguinte, é o Molina ali, que mais uma vez tomou o gol, igualzinho que ele tomou contra a Inglaterra. Mas inclusive que fez ele sair do time titular. Mas o que eu falo é o seguinte, futebol bonito da Espanha não tem nem dúvida. Mas a gente tem que começar a entender que futebol bonito precisa de gol. Não adianta ficar só com posse de bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E quase a Argentina, com um jogador a menos, sem dar um chute a gol, consegue levar pra onde ela queria, que era os pênaltis. Onde ela teria a supremacia ou a superioridade em relação aos últimos anos de competição. Eu acho que a Espanha esmagou a Argentina, mas não matou. Quando foi pra matar, conseguiu fazer com Ferran Torres, mas, mesmo com um a menos, com Messi morto, com o time todo esbagaçado da Argentina, os caras brigaram até o último segundo. E aí serve de exemplo pra muitas seleções, né? Que tem inteiro time, tem tudo isso aí, e na hora do vamos ver se acovarda e perde chance de brigar até o último minuto. Acho que a Argentina foi inferior o jogo todo, 34%, é uma demonstração de como ela foi inferior, mas por pouco ela não leva pro ponto seguro dela, que era o que ela queria, que era os pênaltis.
Vai, Reinaldo e Michel.
Não, e o Valença retratou muito bem aí o que foi o jogo, né? O equilíbrio, quer dizer, o desequilíbrio da partida, né? A Espanha totalmente superior, futebol muito equilibrado. Quando eliminou a França, Fábio, na semi, ali eu já pensei, vai ser difícil pra Argentina. Porque a Espanha está tirando a melhor seleção da Copa, que é a França. Até então era a França, por tudo que vinha jogando, pelo Mbappé, Olise dando assistência de tudo quanto é jeito, Mbappé marcando os gols, tanto que ali naquele momento ele já era o artilheiro da Copa, empatado com o Messi. Então ali eu já pensei, vai ser muito difícil. A organização que eu estou vendo na Espanha é surreal. Dessa seleção da Espanha, você pega um conjunto que jogou o ano todo pelo Barcelona.
Melhor, que está com o técnico desde 2013.
É isso. Mas em relação aos jogadores, mais. São do conjunto Barcelona. Dani Olmo, o Lamine Yamal, todos ali, Pedro. Tem um monte, Ferran Torres, tem um monte ali que são Barcelona, ou seja, ele já tem um conjunto. E isso foi muito gritante na Copa do Mundo, Fábio.
É, assim, a Espanha, quando começa a Copa, a gente decreta ali, né, sempre os favoritos, os principais candidatos, e dentre os três favoritos, naturalmente, se colocava França, Argentina, Espanha e Argentina. Perfeito. Né? A Espanha simplesmente engoliu as outras duas favoritas. A Espanha engoliu a França na final, na semifinal, né? Inclusive o único jogo da Copa que a França não marcou gol. E a Espanha engoliu a Argentina na final.
Da não forma marcou que foi. E não viu a cor da bola também, né?
Não marcou e não viu a cor da bola.
Não marcou literalmente, porque não conseguia nem marcar.
Nem pegar na bola.
E a Argentina idem. Da mesma forma. A Argentina da mesma forma. O que impressiona é que duas seleções fortes, França e Argentina, não conseguiram sair, desvencilhar-se do jogo de anulação que a Espanha faz. Que a Espanha faz um jogo de anulação. E faz um jogo de anulação com a posse. Se eu tenho a bola, você não me ataca. Se eu tenho a bola, dificilmente você faz gol. Só quem faz gol que tem a bola, meu amigo. Então a Espanha domina a posse de bola. A Espanha preenche o meio de campo. Futebol se ganha no meio de campo, tá? Esquece essa de 4-2-4. Colocar quatro atacantes lá e esvaziar o meio de campo. Sempre falei isso. Futebol se vence no meio de campo. A Espanha preenche o meio de campo. A Espanha tem um meio de campo totalmente qualificado. A Espanha faz um jogo de anulação com posse de bola. E aí sim, claro, falta eficácia, né? Transformar chances criadas, posse de bola, volume de jogo em gols, falta realmente. Né? Eu ainda acho até que falta um, entre aspas, um matador, um centroavante nato para essa seleção da Espanha, como já teve em outras oportunidades, né? Jogadores, por exemplo, como o Davi Villa, que a Espanha teve, que chegou a ser campeão em 2010, e hoje essa seleção da Espanha não tem um jogador com a característica de Davi Villa, mas ainda assim, é uma seleção que faz o seu jogo, né? Faz um jogo de anulação, faz um jogo de posse de bola, domina o meio de campo, tem jogadores de qualidade para isso, e realmente, engoliu França na semifinal, engoliu Argentina na final, e só um adendo, tá? Foi eleito o melhor jogador, inclusive, da Copa, mas que jogador, falei isso na semana passada, que jogador é o Rodri, coloca a bola embaixo do braço, domina o meio de campo, é um jogadoraço, tá? É um jogadoraço. Eu não acreditaria como o melhor da Copa, confesso, mas é um jogadoraço, pra mim tá bem posto.
Bora, vamos lá. Realidade? Vamos lá, isso, as informações do Bahia agora, vamos nessa,
Falamos
Valença.
Falamos de Rodri, de todo mundo, vamos voltar pra nossa realidade, então, a primeira.
Bahia tá trazendo quem desses?
Nenhum desses. Muito pelo contrário, tá perdendo o que trouxe. Porque pro jogo de amanhã, a documentação da Federação Inglesa não chegou, então o jogador não está regularizado, e quem está regularizado não vai poder atuar, que é o Guido Herrera. E agora eu vou explicar para você, a assessoria de comunicação do Bahia divulgou agora a informação, que foi o seguinte, o jogador Guido Herrera foi expulso na última rodada do Campeonato Argentino e em julgamento no Tribunal Disciplinar Esportivo da AFA, foi punido com uma partida de suspensão. Sendo assim, conforme artigo transcrito abaixo, daqui a pouco eu vou ler, do regulamento da FIFA, ele precisará cumprir a suspensão em nível nacional no novo clube. O que acontece? O Campeonato Brasileiro, ele tá fora. Qualquer sanção disciplinar de até 4 partidas ou até 3 meses que tenha sido imposta a um jogador pela associação anterior, mas que ainda não tenha sido integralmente cumprida até o momento da transferência, deverá ser cumprida pela nova associação no qual o jogador foi registrado. Para que a sanção seja cumprida em nível nacional, ao emitir o ITC, a associação anterior deverá notificar a nova associação, via TMS, sobre qualquer sanção disciplinar desse tipo que ainda não tenha sido integralmente cumprida. Então, o clube adotará as medidas cabíveis junto ao STJD para tentar contar com o atleta na partida em Belo Horizonte, mas a priori, o Guido Herrera, que foi regularizado, pode ficar de fora da partida amanhã por conta dessa punição que aconteceu enquanto ele jogava no Talleres da Argentina. Já o Alejo, a pessoa vai perguntar, mas ele não estava no Rosário? Mas o contrato dele era de empréstimo com o Rosário e ele pertencia ao Tottenham. Então, por isso que a documentação sai da Argentina para a Inglaterra, para da Inglaterra vir para o Brasil e essa aí, esse trajeto da Inglaterra para o Brasil que não acabou acontecendo. Então tá fora da partida de amanhã o Alejo.
Pegou engarrafamento aí o documento do Alejo. Ô, Michel, desses aí.
Me estranhou, viu, Fábio? É. Porque o Milei, que é o presidente da Argentina, decretou um feriado.
Isso.
Mesmo com o vice-campeonato e mesmo assim a documentação da AFA chegou em tempo, né? Porque foi a documentação do Guido Herrera.
Ô, Michel, vamos por partes aí falar primeiro do Alejo. Sinceramente, acho que a ausência é mais sentida, embora a gente ainda não tenha visto nada, né? Porque na estreia dele lá no amistoso, coitado, como a gente disse que foi um segundo tempo lamentável, o Bahia não viu a cor da bola, né? Então não deu nem pra poder dizer se o cara é bom ou se é ruim, o cara praticamente não pegou na bola, tá? Então eu desconheço ainda o Alejo do Bahia, né? Porque ele chegou agora, fez meio jogo e o meio jogo não pegou na bola. O Guido, eu acho que tá tudo bem ele não ir pro jogo. De verdade, que nem precisa esforço, porque o Ronaldo, embora o Guido seja um baita goleiro, acho que há uma tendência depois do Guido, de repente, aproveitar a oportunidade e tomar até a posição do Ronaldo. Mas o Ronaldo, pra mim, é um baita goleiro. E tá passando por uma fase espetacular. Então, não deu me livre pra poder não zicar Ronaldo, né? Porque eu tô elogiando ele chegar amanhã, ele toma um peru daqueles. Mas, enfim... Não,
que faz parte, né?
Faz tá parte. Amado. Mas não tem a menor pressa. O que eu quero dizer é que, assim, hoje o torcedor do Bahia, se você abrir aí uma enquete, o torcedor do Bahia confia no Ronaldo. Exatamente. Não tem nenhuma desconfiança no gol do Bahia. O problema é o sistema defensivo.
É, com certeza. Pra mim, nenhum dos dois seriam titulares, tá? De cara, de imediato. Pra mim, não. Agora, tem um aspecto, como você falou, o Alejo, provavelmente, Alejo Vélez, poderia ter minutagem durante o jogo, né? E ajudar o time do Bahia. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que pode ajudar, inclusive, né, nesse sistema ofensivo, até mais se aproximando e jogando até, muitas vezes, quem sabe, com o William José. Enfim, tem uma aproximação ali com os homens de lado do campo. Mas, de fato... nenhum dos dois, ao meu ver, seriam titulares, né, nesse time do Bahia, pelo menos por agora, né, pelo menos pensando no jogo diante do Atlético Mineiro. Mas o fato de você não ter o Guido é menos não poder contar com o Guido é menos prejudicial, porque tem o Ronaldo. Muito provavelmente Ronaldo seguiria sendo titular, ainda que o Guido estivesse disponível, né? Ronaldo é o goleiro com mais gols evitados do Campeonato Brasileiro, tá? Goleiro com índice de mais gols evitados do Campeonato Brasileiro é o goleiro Ronaldo, está entre os melhores goleiros do campeonato. Então, sem dúvidas, passa essa segurança para o torcedor do Bahia, né? Quando foi exigido, das raríssimas vezes que foi exigido diante da Chapecoense, foi bem. Né? E foi muito bem, inclusive. Então, o Ronaldo, para mim, traz essa segurança realmente pro torcedor do Bahia. E de toda a fragilidade que o Bahia tem demonstrado, né, de toda a precariedade ofensiva, eu acho que o torcedor tá ávido para ver esse Alejo Vélez, né? Para conhecer quem é Alejo Vélez, né? Diz assim, olha, um jogador que foi contratado, né, da forma que foi, pelas cifras que foram que ele foi contratado, né, as cifras que foram depositadas por ele, realmente traz expectativas.
Ele,
né,
chega mais badalado do que o Lúcio, né?
Pra mim chega porque...
Não tô dizendo que é melhor não, dizendo badalado pela forma, se falou muito que vinha, que não vinha, veio a novela.
Virou uma novela, né? Ele até optou, claro, tinha questão de contrato, mas ele optou em jogar pelo Rosário Central também a Libertadores, a fase de grupos, lembrando que um dos ídolos dele está lá, que é o Di Maria, enfim, tem todo esse contexto.
Ele é torcedor do Rosário.
Ele é torcedor do Rosário, formado lá no Central, então tinha essa opção, tinha também um trunfo maior, que era o contrato. O Rosário estava coberto, né, por conta do contrato de empréstimo, mas realmente gera muita expectativa pelo jogador, pela novela que se criou, de fato, e pelo jogador que ele é, tá, Fábio? Pra mim é um bom jogador e vai ajudar sim ao Esporte Clube Bahia.
Ô, Valença, tem possibilidade do Everton Ribeiro ganhar a titularidade amanhã, na sua opinião?
Possibilidade tem. Até porque o Rogério Ceni ele falou algumas coisas interessantes na coletiva. Por exemplo, desfrutar um pouco mais do Everton Ribeiro em termos de qualidade. O que é que ele quis dizer com isso? Que talvez o Everton Ribeiro não consiga ter o mesmo ímpeto para fazer as atuações como ele fazia antes, como o lado direito de um tripé de meio de campo. Então, o que acontece? O Bahia mudou, eu estou trazendo isso, já tem até, desde o amistoso contra o Montevideo City Talk. O Bahia mudou a formatação de jogo e eu não sei se é porque o Zé Guilherme é o lateral esquerdo. Tanto que a minha pergunta na coletiva, o Rogério toma até um susto porque foi levantado da maneira que eu coloquei, meio que se fosse era um devaneio ou não.